Olá, boa tarde. O consórcio New Tour MS Aviation considerou hoje inaceitável e contendo falsidades um comunicado divulgado pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil numa altura em que decorre o processo de privatização da companhia aérea Azores Airlines. Num comunicado enviado à agência Lusa, o consórcio afirma ter sido surpreendido pelo comunicado daquele sindicato que, além de ferir a confiança necessária a um processo em que se quer sério e sereno, difunde um conjunto de falsidades que comprometem o futuro da SATA e a reputação empresarial dos envolvidos. Em 9 de dezembro de 2024, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, confirmou que a SATA e o consórcio New Tour MS Aviation estavam a negociar a privatização das Azores Airlines e adiantou que a região iria assumir a dívida da companhia aérea. O consórcio recorda que desde o início assumiu que o diálogo com os trabalhadores e com os seus representantes sindicais seria um dos fatores importantes e reforça que tem procurado manter o diálogo regular, tendo enviado ao sindicato, em 13 de maio deste ano, um pedido de reunião que permitiu que as partes se sentassem à mesma mesa pela primeira vez 10 dias depois. Para o consórcio, esse espírito construtivo vinha alimentando em todos um otimismo responsável que culminaria com a apresentação nas próximas semanas de uma proposta de valor para a aquisição da companhia e garante que tem tudo devidamente documentado, pelo que estranha a posição assumida publicamente pela direção do sindicato, em claro contraste com o espírito das conversações em curso. O consórcio reitera a disponibilidade para discutir a proposta que entregou ao sindicato, defendendo que a mesma deve ser analisada com honestidade e espera que seja convocada muito em breve uma Assembleia Geral, onde os pilotos tomem uma decisão sobre o futuro e o da SATA. Na quinta-feira, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil disse que os pilotos não vão aceitar ser responsabilizados por um eventual insucesso da privatização da companhia aérea e Azores Airlines por não aceitarem cortes salariais de 10%. O sindicato assegurou que até o momento não recebeu qualquer proposta formalmente enquadrada, subscrita por contraparte com competência legal e acompanhada de plano de negócios sobre o processo de privatização da Azores Airlines, acrescentando que jamais negociará sem mandato expresso dos seus associados a conferir em assembleia de empresa. Ainda sobre a privatização das Azores Airlines, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o SINTAVA, exigiu ontem demissões no Governo dos Açores e na administração da SATA, alertando que os trabalhadores não devem ser responsabilizados por uma eventual falha de privatização das Azores Airlines. Em comunicado, o sindicato acusa o secretário das Finanças do Governo Regional, Duarte Freitas, de ameaçar publicamente os trabalhadores da SATA e o vice-presidente, Artur Lima, por anunciar o reforço de rotas para a Ilha Terceira, arvorado em diretor de operações. O sindicato avisa que diversas rotas internacionais com ligação à Terceira são manifestamente deficitárias na maioria dos voos da sua operação e critica também a atuação da secretária da Mobilidade, Berta Cabral, e o desnorte completo do executivo. O SINTAVA defende que as medidas de reestruturação da SATA nunca saíram de papel ou não produziram qualquer contributo, o que levou à deteriorização do grupo que engloba a SATA Air Açores, responsável pelas ligações Interilhas, e a Azores Airlines, que liga o arquipélago ao exterior no último ano. O sindicato reitera que os trabalhadores não podem ser responsabilizados por uma eventual falha na privatização da Azores Airlines.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo defendeu esta quinta-feira uma reestruturação financeira dos Açores. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Segundo o representante empresarial das Ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge, o executivo açoriano deve pedir um perdão de dívida ou uma ajuda financeira ao Governo da República.
Não há resgate da região, o que haveria era um perdão de dívida ou uma ajuda financeira à região, que nos permitisse liquidar uma parte ou uma parte significativa da nossa dívida financeira, acomodar a dívida comercial e começarmos outra vez do zero. A lei das finanças regionais não vai ser revista nos próximos anos. Portanto, se ficarmos eternamente à espera da revisão também das finanças regionais, o que estamos a fazer é cavar cada vez mais este fosso, e lá estamos nós outra vez de mão estendida à República, como sempre estivemos ao longo destes últimos 50 anos. Somos uma autonomia de mão estendida.
Marcos Couto a realçar que a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas pretendida pelo Executivo açoriano não é uma solução para as contas públicas da região. A proposta apresentada pela Câmara de Comércio, que será agora enviada ao Governo Regional, prevê também uma revisão da tarifa Açores, uma revisão de apoios sociais e uma revisão de impostos cobrados na região. Quanto aos apoios sociais, os empresários defendem que podem ser poupados em 32 a 33 milhões de euros por ano, apenas nas medidas suportadas pelo orçamento da região, que não abrangem subsídio de emprego ou rendimento social de inserção. O presidente da Associação Empresarial considerou, por outro lado, que a receita fiscal da região pode aumentar em cerca de 50 milhões de euros por ano. Marcos Couto defendeu que estas medidas devem ser implementadas de imediato, porque a conjuntura macroeconómica internacional obriga a alguma celeridade. Para o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, os números da dívida pública da região comprovam um falhanço da autonomia, por isso é preciso inverter o paradigma do desenvolvimento económico dos Açores, apostando menos no investimento público e no emprego público e mais no desenvolvimento da economia e das empresas. O modelo proposto pela Associação Empresarial tem como base o mercado interno e uma aposta em cinco áreas, com maior destaque para a agroindústria, seguindo-se a economia digital, o turismo, a economia do mar e os mercados de carbono.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do governo açoriano considerou hoje que prefere um investimento maior nas pessoas do que no botão e defendeu o investimento no capital humano por ser o mais rico de uma região e de uma economia.
O esforço orçamental é notório, cria dificuldades, mas eu prefiro o investimento maior nas pessoas do que no botão. Sim, eu não inauguro com uma bandeira esfraldada ou desterrada numa pessoa o investimento público.
José Manuel Bolheiro, que falava hoje na cidade da Horta, na Ilha de Faial, na sessão de abertura do seminário Reforma do Estado, Simplificação e Digitalização na Administração Pública, promovido pelo SINTAP, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, acrescentou que não o move a tese inauguracionista, mas sim a elevação da dignificação do investimento na pessoa.
E é por isso que eu digo que, contrariamente às teses da Revolução Industrial, no milénio que vivamos, já na segunda década, nós defenderemos o investimento no capital humano, que é o mais rico de uma região e de uma economia.
Na sua opinião, a valorização e o investimento no capital humano não deve estar na coluna da despesa, mas antes na coluna do investimento. Assim, Bolieiro referiu que o entendimento intergeracional de apoio ao investimento na pessoa tem sido a matriz da sua política governativa. Na sua intervenção, o líder do Executivo açoriano também salientou que a qualidade da administração pública só é assegurada com a qualidade do trabalhador público, da organização e um e outro motivados porque são reconhecidos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Parlamento dos Açores rejeitou esta quinta-feira dois projetos de resolução apresentados por PAN e Bloco de Esquerda sobre acesso à interrupção voluntária da gravidez, IVG, e para que o procedimento não seja prejudicado pelo exercício de objeção de consciência. As duas propostas foram rejeitadas por maioria, com votos contra de PSD, Chega, CDS-PP, PPM e Iniciativa Liberal e votos a favor de PS, Bloco de Esquerda e PAN. Na apresentação da proposta do PAN, o deputado Pedro Neves referiu que o Hospital do Espírito Santo da Ilha Terceira não realiza procedimentos de IVG desde outubro de 2023 e o Hospital da Horta deixou de realizar e o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, apenas retomou a realização do procedimento em novembro de 2023. A situação referida, segundo o parlamentar, leva a que as mulheres açorianas se desloquem para fora do arquipélago. Disse ainda que era necessário reforçar a informação para que se desconstrua o estigma em torno da saúde feminina.
A discriminação de género não se combate apenas com legislação, combate-se com conhecimento, com empatia e com políticas públicas que reconheçam e respondam às necessidades reais das mulheres, combatendo a iliteracia e o estigma envolto à sexualidade feminina.
Já o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, ambicionava garantir que o IVG não fosse prejudicado pelo exercício de objeção de consciência.
O acesso à interrupção voluntária da gravidez não seja prejudicado pelo exercício de objeção de consciência, devendo para isso garantir a existência de profissionais de saúde, nomeadamente não objetores, em número suficiente, assim como os meios técnicos para a prestação efetiva, segura e atempada de cuidados relacionados com a interrupção voluntária da gravidez.
No debate, Oliveira Santos do Chega disse que para o partido falar de aborto é falar de não à vida. Pelo PS, o parlamentar José Toste afirmou que os direitos à objeção de consciência e à IVG sempre foram respeitados, salientando que nos Açores existem sempre obstáculos no acesso aos cuidados de saúde e nenhuma mulher ficou condicionada no acesso à IVG, porque desde sempre foram utilizados mecanismos de deslocação de doentes. Já o líder parlamentar socialista Andreia Cardoso salientou que as propostas pretendem melhorar a prestação de saúde e diminuir a despesa pública e o que está em causa é o acesso a um direito que o Governo Regional deve acautelar e promover. Para Salomé Matos do PSD, a IVG é um tema sensível e convoca a sociedade a um diálogo e um respeito mútuo. Por sua vez, o líder da bancada do PSD, João Bruto da Costa, salientou que o contributo das resoluções apresentadas não é útil porque não trazem uma solução que resolva o problema. Pelo CDS-PP, o deputado Pedro Pinto referiu que o Bloco de Esquerda e o PAN abordaram um assunto que tem a ver com a consciência de cada um e, como tal, é natural que não seja um assunto consensual. A secretária regional da Saúde, Mónica Seide, referiu que na região existem 58 profissionais de saúde que são objetores de consciência, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e auxiliares, e é preciso respeitar a sua vontade. A enxaqueca atinge milhões de pessoas, mas ainda é bastante incompreendida, afirma a neurologista. Atinge milhões de pessoas, mas ainda é uma doença então crónica incompreendida por muitos, nomeadamente patrões e familiares. Os pormenores são com Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
E é por isso que esta doença afeta a vida familiar, profissional e social.
É uma doença muito frequente, muito incapacitante, as pessoas faltam ao trabalho, os patrões não compreendem, os familiares não compreendem. Habitualmente é uma doença na mulher jovem, com filhos, que necessita de estar com eles no final do dia e não consegue, porque a única forma de ficar bem é ir dormir. É uma doença pouco compreendida, muito frequente e por vezes difícil de gestão medicamentosa e de expectativas, não é? A pessoa quer aquele medicamento milagroso que faça desaparecer e que nunca mais volte. Por isso não é sempre uma doença fácil de tratamento, mas pronto, é uma questão de irmos procurando qual é o medicamento mais adequado. Existem vários, existem novos.
A especialista que falava à Atlântida em pleno Dia Europeu de Sensibilização para a Enxaqueca admite que na sua prática clínica são muitos os utentes que faltam ao trabalho devido a enxaquecas.
Infelizmente sim, infelizmente temos e o número não é assim tão baixo, não é tão negligenciável. É mesmo uma dor incapacitante. A pessoa não consegue se levantar, não consegue comer porque vomita, não consegue trabalhar. Não. E depois é importante referir que a enxaqueca é um conjunto de sintomas que muitas vezes até surge 2-3 dias antes da dor, E, por exemplo, pode ser já uma moinha ou uma lentificação no raciocínio, por exemplo, já se sente ali qualquer coisa ali a chegar. Depois tem os dias de crise e depois ainda tem 2-3 dias a seguir que continuam a sentir uma moinha ainda a chatear, um raciocínio mais lento. Por isso acaba por ser uma doença de vários dias.
Marisa Brum adianta que a doença, apesar de ser em menor número, também atinge crianças e jovens.
Num número menor, mas sim, e cada vez mais. Também é difícil, por vezes, temos que fazer uma justificação para a escola, para que as pessoas compreendam porque é que as crianças não vão à escola, porque realmente não conseguem mesmo. É uma dor, não conseguem pensar, não conseguem raciocinar. Não... Claro que o stress também não ajuda. Há vários fatores que podem piorar os sintomas. O stress é um deles e cada vez mais adolescentes também que têm e fazem medicação crónica ou regular para reduzir as suas dores de cabeça, sim.
Apesar de não haver um tratamento curativo, a neurologista afirma que a doença tem altos e baixos, existindo dois tipos de tratamento, o da fase aguda e o preventivo. Dor latejante em apenas um dos lados da cabeça, náuseas, vómitos, sensibilidade à luz, alterações visuais e tonturas são alguns dos sintomas. Estima-se que cerca de 2 milhões de portugueses sofram de enxaqueca, a segunda causa de incapacidade a nível mundial.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar o ponto final no Informação Açores desta sexta-feira. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.